pôs na página 54. É isso? Barech Aleinu. Nona Brachá da Anidá. 54, não? Barech Aleinu. Essa Brachá é a Brachá que nós pedimos sustento. Mas tem bastante coisa interessante e profunda aqui. Em primeiro lugar, o Talmud diz que de Rosh Hashanah e Yom Kippur é definido quanto sustento cada pessoa vai ter. Então já está predeterminado desde o início do ano qual vai ser o sustento até o fim do ano. Então, qual é o conceito de fazermos essa reza todos os dias? Pedindo para Deus abençoar e dar sustento para a gente. Por que precisa pedir isso? Você pede isso no começo do ano, depois já está fichado, não tem mais o que pedir. Não adianta pedir, teoricamente. Por que nós pedimos todos os dias nessa brachá para Deus abençoar e dar sustento? E... inclusive, mais curioso ainda, é que nós falamos essa brachá todos os dias, 3 vezes por dia. Inclusive na véspera de Rosh Hashanah, à tarde. O que você está pedindo? Barech Aleinu, abençoe para nós, et Hashanah Hazot, este ano. Este ano tem mais algumas horas, ou alguns minutos, depende da hora que você reza, a última reza da véspera de Rosh Hashanah. Qual o conceito de pedir para Deus abençoar esse ano quando ele já está terminando? Então tem alguns conceitos aqui. Primeira coisa, o Talmud traz uma coisa no tratado de Rosh Hashanah. O Talmud diz o seguinte: em Rosh Hashanah é definido quanto sustento vai ter. Em Rosh Hashanah é definido quanta chuva vai cair para cada pessoa. Isso tudo é definido segundo o comportamento e segundo o dia de Rosh Hashanah. O dia que Deus está julgando, ele vê o que está acontecendo, segundo o que está acontecendo no momento, segundo o comportamento das pessoas, vão merecer X. Pode acontecer duas situações. Pode acontecer uma situação que em Rosh Hashanah as pessoas não estão aquelas coisas, mas depois, ao longo do ano, as pessoas entraram na linha. Então o quê? Só porque em Rosh Hashanah ele não estava legal, agora ele vai passar fome o ano inteiro? Pode acontecer uma situação contrária. Em Rosh Hashanah as pessoas estavam uma beleza, mas depois, ao longo do ano, oi vavoi, o que aconteceu? Então, porque foi definido em Rosh Hashanah que eles vão ter um ano maravilhoso, agora eles vão continuar tendo esse sustento todo? Diz o Talmud que em Rosh Hashanah Deus define uma cota. Então está definida a cota, vai chover esse ano X milímetros. E aí vai depender o comportamento ao longo do ano para Deus definir como essa chuva vai ser distribuída. Se em Rosh Hashanah as pessoas estavam muito bem comportadas e foi decretado que eles vão ter muita água esse ano, e depois, de repente, durante o ano as pessoas não estão mais aquelas coisas, então Deus faz essa chuva toda que tem que cair, cair na hora errada. Então ela atrapalha a vida, ela não é boa para a agricultura, prejudica. Caiu a quantidade que foi definida? Caiu. Mas não fez bem. E pode acontecer o contrário. Em Rosh Hashanah as pessoas não estavam aquelas coisas. Foi definido que eles vão ter muito poucos milímetros de água naquele ano. E de repente... passa 2, 3 semanas e Rosh Hashanah, as pessoas estão se comportando maravilhosamente bem. E agora? Vão passar fome? Não. pouca chuva que foi decretada vai cair no momento mais propício possível, que vai trazer só bênção. Então nós estamos rezando para Deus. Deus, o que foi definido em Rosh Hashanah já foi definido, não dá para mudar. Mas dá para distribuir de uma forma melhor. Então por isso você reza todos os dias pedindo para Deus, Deus, aquilo que foi definido em Rosh Hashanah, indiferentemente se foi muito pouco, não interessa. O importante é vir com bênção. O importante é ser distribuído direito. Tem um outro detalhe que o Talmud fala. O Talmud diz que todo o sustento da pessoa, e mais ainda, todos os gastos da pessoa, todo o sustento e todos os gastos da pessoa estão definidos em Rosh Hashanah. Com exceção de três coisas. Hotzaot Shabbat v'Yom Tov, as despesas que a pessoa tem com Shabbat e Yom Tov, são duas coisas. Terceiro, as despesas que a pessoa tem com o estudo de Torá dos filhos. Essas três coisas não são definidas em Rosh Hashanah. Diz o Talmud, Shempichet pochatin lo, se a pessoa diminuir, vai ser diminuído dele. Veim hosif mosifin lo, se a pessoa acrescentar, vai ser acrescentado para ele. Quer dizer assim, em Rosh Hashanah é definido que essa pessoa aqui, ao longo desse ano, vai ter um budget de 100 mil reais, por exemplo. Isso que ele vai receber esse ano. Isso tudo é para o teu uso particular, para todas as coisas, exceto Shabbat e Yom Tov e educação judaica dos filhos. Se a pessoa investir mais, vai comprar mais comida para Shabbat, vai comprar comida melhor para Shabbat, para Yom Tov, vai comprar um vinho melhor para Yom Tov, vai comprar matzah melhor para Pesach, e assim por diante. Então esse budget vai aumentar. Deus vai dar para essa pessoa, opa, ele precisou gastar aqui para Shabbat mais 5 mil, vai receber mais 5 mil. E se a pessoa gastar menos, para Shabbat e Yom Tov vai ser diminuído. Mesma coisa, educação judaica. Se ele resolver investir mais na educação dos filhos, então Deus vai dar esse dinheiro que está faltando para ele, vai ter. E se ele vai investir menos, vai ter menos. Assim diz o Talmud. Esse investimento e esses gastos que a pessoa tem. Primeiro eu vou falar sobre Shabbat e Yom Tov. Os gastos que a pessoa tem para Shabbat e Yom Tov. Esses gastos podem ser, na realidade, um pouco maiores, um pouco mais abrangentes. Ou seja, se a pessoa consegue ter uma semana boa e consegue se sustentar bem ao longo da semana, o Shabbat dele vai ser melhor. Se a pessoa vai viver a semana toda no aperto, então o Shabbat dele vai ser difícil. Para ele ter um Shabbat mais agradável, ele precisa ter uma semana boa. Para ele ter uma semana boa, ele pode ter uma semana boa de negócios mal feitos, ou feitos de forma errada, e ele pode ter negócios que ele vai fazer de forma honesta, cumprindo aquilo que a Torá ordena sobre, sobre tudo que está ligado com o lado financeiro. Ele não vai cobrar juros, ele não vai segurar o salário dos seus empregados, e assim por diante, todas as proibições da Torá, não vai roubar, não vai enganar. Então quando ele se sentar agora no Shabbat para comer a refeição que ele comprou com esse dinheiro que foi honestamente conseguido, ele está naquele momento fazendo um rosif, ele está acrescentando. Ele está acrescentando no conceito do Shabbat dele. Ele fez com que a semana inteira dele, tudo que ele ganhou essa semana era na realidade para Shabbat. E ele fez isso com as melhores intenções e da melhor forma. E da forma correta. Então nesse caso, Deus vai dar mais bênção para ele. Mesma coisa com o a educação judaica dos filhos. Ele pode se preocupar só com a educação judaica dos próprios filhos. Mas ele pode pensar, peraí, não adianta nada se meus filhos não têm uma educação judaica boa e os colegas dele e a geração dele não vai ter Torá. Então sabe uma coisa? Não vou só pagar a mensalidade deles. Eu vou também ajudar as instituições que ensinam os filhos dos outros para que tenham uma geração mais forte em Torá. E essa pessoa também está fazendo um investimento de aumentar. Se ele está aumentando, Deus também vai aumentar para ele. E é isso que nós pedimos aqui nessa brachá. Olha, Deus, é verdade, eu sei que aquilo que foi definido em Rosh Hashanah que eu vou receber não vai mudar agora. Mas tem uma parte que sim dá para mudar. Que é a parte que eu estou investindo para Shabbat e Yom Tov e a parte que eu estou investindo para a educação judaica. Não só minha, dos outros. Não só no Shabbat, mas se eu faço as coisas direito ao longo da semana inteira, eu vou trazer mais bênção. Então eu estou pedindo para Deus nessa brachá diariamente, que você, Deus, abençoe que tudo, como nós falamos aqui, Barech Aleinu Hashem Elokeinu, abençoe para nós, Deus, o nosso Deus. Et Hashanah Hazot, este ano, quer dizer, isso que foi definido, essa cota que foi definida no início do ano, abençoe para nós, Vetkol Minei Tevuatá, e todos os tipos de despesas e todos os tipos de produções. Para que tenha bastante bênção letová para o bem. E que tudo que eu recebo seja de uma forma com bênção. Tudo aquilo que eu estou investindo para Shabbat e Yom Tov seja com muita bênção. Tudo aquilo que eu estou investindo para educação judaica que seja com bastante bênção. E nisso, Deus, você pode acrescentar. Nisso você já avisou. Que isso, se eu investir mais, você põe mais. E por isso, mesmo nos últimos minutos do ano, nós ainda pedimos para que esse ano seja abençoado. O que eu investi agora, por exemplo, para Rosh Hashanah, investi mais, investi na educação dos filhos, agora também está contando, esses últimos minutos também contam. Então que você, Deus, traga bênção para isso também. E traga bênção para me repor isso que eu gastei e investi a mais nestas áreas. Tem também uma outra coisa interessante que dizem nossos mestres. Aparece na Torá, quando a Torá fala sobre isso que Deus define já no início do ano, que vai ser no fim do ano, a Torá fala Mereishit Hashanah ad Acharit Shanah, do início do o ano, Hashanah, um artigo definido, até o fim do ano sem artigo, ad Acharit Shanah. Por que que o início do ano é chamado de o ano e o final do ano é chamado de Shanah? Nossos mestres falam que Rosh Hashanah, a pessoa decide que esse ano vai ser o ano. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou melhorar, eu vou. E a pessoa acha que vai ser o ano. Mas infelizmente, quando vai chegando perto do fim do ano, a pessoa vê que, no final das contas, não foi o ano. Foi mais um ano. Não foi aquela coisa que ele achava que ele vai conseguir fazer durante aquele ano. Então é isso que nós pedimos aqui nessa brachá. Nós estamos pedindo Barech Aleinu Hashem Elokeinu et HaShanah Hazot. Nós queremos que esse ano seja o ano. E aí, mesmo nos últimos minutos do ano, você também pede. Deus, eu quero que agora, esse finzinho do ano, também seja o ano. E não só mais um ano que passou. Sim. Sim. Sim.
Ao sustento, porque vamos dizer, eu acho. dar um sustento melhor, dar uma melhor educação para os seus filhos. Você está entendendo o que eu estou falando? Que às vezes as pessoas falam assim, não, parece que ficam na espera. É isso que eu não consigo entender, porque é parte contraditório. Está entendendo?
Sim. Estou conseguindo explicar. Então, na realidade, o que acontece é o seguinte. O que é muito importante é o seguinte. Em primeiro lugar, as pessoas têm a tendência de achar que trabalho é uma coisa boa. Vamos separar entre trabalho e ocupação. Ocupação, de fato, é uma coisa boa. A pessoa precisa se ocupar na vida. Mas ocupar pode ser muitas coisas, não exatamente trabalho. Então, trabalho, embora muita gente ache que é sinônimo de uma coisa boa, a Torá nos diz muito claramente que trabalho é sinônimo de maldição. Ou seja, Adam Harishon, em um primeiro momento, nem precisava se esforçar para se sustentar. Mas, infelizmente, ele falhou e comeu do fruto proibido. E aí uma das coisas que Deus amaldiçoou é que a partir de agora, Bezeata Pecha Tochalachem, com o suor da sua testa você vai comer pão. Não vai mais ter facilidade em comer, você vai ter que sustentar, vai ter que penar para se sustentar. Esse é o primeiro ponto, é importante saber que trabalhar é algo que é uma maldição no final das contas. Seria desnecessário não fosse uma falha humana. Agora, a partir do momento que Deus amaldiçoou que sim, o homem tem que trabalhar, vai ter que penar para conseguir comer. Então, logicamente, que ele precisa trabalhar para poder comer. A pergunta agora é quanto que ele tem que trabalhar para comer? E aí entra o que é chamado de bitachon. E é o que é chamado de hishtadlut. Bitachon é a confiança em Deus. E hishtadlut é o esforço que a pessoa tem que fazer. Então foi predefinido por Deus, você quer se sustentar, você precisa se esforçar. Quanto você precisa se esforçar? Um pouco. Quanto é esse um pouco? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Quanto maior for a confiança da pessoa em Deus, que Deus vai sustentá-lo, menos esforço ele vai ter que dedicar para conseguir ter esse sustento. Quanto menos confiança ele tiver em Deus, mais ele vai ter que se esforçar para conseguir o sustento. Mas, obviamente, que existe um limite. Não tem pessoas, a gente justo vai ver isso, se Deus quiser, hoje. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre o man. E justamente é um dos conceitos básicos que o man vem ensinar. É o quanto que você precisa se esforçar para conseguir comer. Mas tá assim, óbvio, se a pessoa precisa ainda trabalhar mais um pouco para conseguir trazer um sustento melhor para sua família, então ele vai trabalhar mais esse pouco. Mas também não quer dizer que a pessoa agora vai então trabalhar 20 horas por dia, se matar de trabalho, quando na realidade ele agora já está querendo não garantir o seu sustento daquela semana, daquele mês, e sim está querendo garantir o sustento dos seus filhos e netos por não sei quantas gerações. Então tudo tem um limite. Mas justamente esse é o assunto que nós vamos abordar bastante ao falar do man. Ainda tem muitas semanas, se Deus quiser, para falar sobre isso. Aí está todo o ponto. Sim, sim. Então você vê até que você fala aqui, na própria Brahá, Ele fala para Deus dar, para Deus dar tudo que vier para você. Tevuatá na linguagem de Ba. Tudo que vier para você, todas as entradas que sejam letová, para o bem. Para o bem significa também que todas as entradas que vierem não vão me atrapalhar, que elas sejam para o bem. Ou seja, elas não vão me atrapalhar no serviço a Deus. Eu não quero trocar agora o serviço a Deus pelo trabalho. Eu preciso trabalhar. Eu vou trabalhar, mas eu não quero que isso me atrapalhe no serviço a Deus. Que é justamente o que a Torá fala. A Torá fala pentochal vestavata, para que você não venha a comer e se satisfazer e vai, quando está de barriga cheia, vai esquecer de Deus. Então isso que infelizmente muitas vezes acontece. A pessoa trabalha tanto que acaba esquecendo de Deus. Tudo tem que ter um limite. E aí, em seguida, nós falamos aqui, nós temos duas formas de continuar essa brachá. Depende se é verão ou inverno. Então, se é inverno, e no caso, se segue aqui o verão e inverno na terra de Israel. Então, se é inverno em Israel, se fala Veten tal umatar livrachá. E dê orvalho e chuva para a bênção. Se é verão em Israel, não é bom chover. Então, se fala Veten brachá. Para que você, Deus, dê bênção. Alpeneha adamá, sobre a terra. Sobre a face da terra. Porque, logicamente, se não tem comida, então vira um caos. Então nós estamos pedindo para Deus abençoar agora a terra mesmo, para dar o seu fruto e ter o que comer para todas as pessoas. Vesabeinu mituvecha. E que você, Deus, nos satisfaça com o seu bem. O que significa satisfazer com o seu bem? Significa, e até tem a ver com o que você perguntou, a pessoa pode se dedicar e isso não fazer bem para ele. A pessoa pode ter uma produção gigantesca e, no entanto, não é para o bem. E a pessoa pode ter uma produção pequena e se satisfazer. A pessoa pode comer pouco e ficar satisfeita. A pessoa pode comer muito e ainda está com fome. Isso é uma das brachot que a Torá dá. Para Shad Bechukotai, a Torá falava: Achaltem lachmechem lasova. Vocês vão comer o seu pão para satisfazer. Explica o Rashi: Ohel kim'a umitbarech beme'av. Ele come um pouquinho, isso tem bênção dentro da sua barriga. Você só pode comer um pouco e ficar satisfeito. Isso é uma bênção. Por quê? Porque, mesmo falando sobre o trabalho, você só vai trabalhar, e ainda não está satisfeito. Ele quer mais. Ele não para de trabalhar. Ele não dá atenção para sua família, não tem tempo para a família, não tem tempo para si. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para nada. Só trabalhando. A cabeça dele, puf, cai dentro do trabalho. Então, isso não é uma coisa boa. E nós pedimos aqui para Deus: Deus, nós queremos ver saber no mituvecha. Que nós possamos estar satisfeitos com o seu bem. Quer dizer, se satisfazer com o que é necessário. Com o pouco. Sem precisar exagerar. Isso até nós vemos no nosso mundo. Rav Schwab traz aqui no seu comentário o que nós notamos no mundo. Tem muito mais comida no mundo do que pessoas. Contrário do que o Malthus falava, as bobagens dele. Fato é que tem muito mais comida do que pessoas para comer. Só que Tem um monte de gente morrendo de fome. Por quê? Por que tem tanta gente morrendo de fome se tem tanta comida? E o Talmud já fala sobre isso há 2000 anos atrás. O Talmud já diz que quando tiver Ikveta de Mashiach, quando estiver nos momentos finais antes de Mashiach chegar, uma das coisas que vai acontecer é Hagefen Yiten Pirio. O vinhedo, a parreira, vai dar a sua fruta. Vehayayim Beyoker. E o vinho vai estar caro. Por quê? Se o vinhedo está dando a fruta, por que que o vinho está tão caro? Porque as pessoas são sedentas por dinheiro. E as pessoas não estão satisfeitas com quanto elas têm. E querem ter mais, e mais, e mais. Então não pode ser que eu vou vender laranja tão barato. Não pode ser que eu vou vender a uva tão barato. Tem muito? Não tem problema. Queima uma parte, vai subir o preço. Então, em vez das pessoas mandarem comida para as pessoas que estão necessitadas, as pessoas estão mais interessadas em ganhar mais dinheiro. Então as pessoas queimam parte da produção, isso no mundo inteiro, queimam parte da produção, e aí os preços sobem, o importante é que eu vou enriquecer. Então isso é falta de Tuv Hashem. É falta da pessoa estar satisfeita com o bem que Deus está dando para ele. E é justamente isso que nós estamos pedindo para Deus. Deus, nós queremos ficar satisfeitos com o que nós temos. Não querer mais e mais e mais, que aí nunca a pessoa fica satisfeita. O Varech Shenateinu, nós pedimos para Deus, Deus abençoe o nosso ano. Quer dizer, esse ano que nós estamos agora. Kashanim Hatovot. Como os bons anos. Como os bons anos não quer dizer para o passado, quer dizer para o futuro. Os anos que estão prometidos, que vão ser anos muito bons, nós pedimos para Deus para que o nosso ano seja como os bons anos, anos de fartura. Baruch atah Hashem, mevarech hashanim. A fonte das bênçãos é você, Deus, que abençoa os anos. Então você vai abençoar os anos. Nós temos certeza, Deus, que você vai abençoar os anos. Vai ser um ano bom, vai ser um ano de fartura, vai ser um ano que a brachá que você já definiu em Rosh Hashanah vai ser bem empregada, vai ser bem distribuída pelo ano. E também, aquilo que não é definido em Rosh Hashanah, que são as despesas de Shabbat, Yom Tov e educação judaica, que isso seja acrescentado e engrandecido pelo fato de nós nos esforçarmos para investir bastante nesta área. E aqui termina a nona brachá da Amidá. Das brachot do meio da Amidá, nós vimos que são 3 no começo e 3 no final, sempre. Dessas 12 brachot que estão no meio da Amidá, essa termina a sexta. Até agora são pedidos para o cotidiano. E a partir daqui começam brachot do futuro. As próximas 6 brachot são ligadas com o futuro.